Amém. Graças a Deus. Só recapitulando alguma coisa que a gente comentou ontem, só dando uma recapitulada. Nos versículo 6 e o versículo 7, nós estamos em Romanos 12, tá, gente? Romanos 12. No versículo 6, versículo 7, ele fala de três coisas que eu comentei com vocês, que é ministério, graça e dedicação. Essas três coisas precisam andar juntas. Ministério, que é aquilo que Deus deu para você, você não recebeu de homens, você não produziu, você não construiu, aquilo veio de Deus. Esse é o ministério. Agora, não pense que você tem capacidade para desempenhar o ministério. Quem lhe deu o ministério vai lhe dar graça para cumprir o ministério. Amém? Qual é a nossa parte? Dedicação. Dedicação, consagração, empenho. Tem uma palavra aqui no texto, que está no versículo 7, onde aparece a palavra dedicação. Em umas versões mais antigas, a palavra é esmero. Você sabe o que é esmero, né? Você sabe o que é esmero, né? Tem outra palavra em português que fala a mesma coisa, que é esmerilhar. Esmerilhar é gastar-se. No sentido de gasto. Você se gasta fazendo aquilo. E ele usa isso na questão do ensino. E há uma bênção da parte de Deus para aqueles que presidem bem, especialmente aqueles que se afadigam no estudo da palavra. Às vezes eu estou estudando a palavra, falo, vou dar uma paradinha. Falo, não, não estou fatigado ainda. Não estou fatigado. E depois a gente quer que o salário dobre, né? Não tem dobro de salário se você não se afadiga. Você tem que se afadigar. Você tem que se esmerilhar. Você tem que se dedicar. Amém? A palavra de Deus, o estudo dela exige dedicação. Se você não se dedicar, o que você vai falar diante do seu povo vai ser alguma coisa que você catou lá assim e vai ensinar qualquer coisa. E quando eu falo dedicação, não estou falando só um esforço físico, mas um esforço de coração. Quando você, diante de Deus, fala, Deus, me revela o que eu estou lendo. Eu gosto muito da expressão que é usada principalmente pelos irmãos da chamada igreja local, que eles falam de orar a ler. Eles falam orar a ler a palavra. Porque eles têm o costume de ensinar que a pessoa tem que ir lendo a palavra, orando em cima do que está lendo. Isso faz parte de dedicação. Então, essa foi uma das coisas que a gente falou ontem. Mas no finalzinho, o Marcos deu uma palavra e depois o Ademir orou, e pena que ele não tinha microfone para orar, e quem estava aqui perto foi muito tocado, que em cima daquilo que a gente falou, que não existe pecado particular, que tudo que a gente faz, fatalmente, vai afetar a igreja. Não tem jeito. Então, todo mal que a gente faz, em algum momento, em algum lugar, vai afetar a igreja. A gente se esquece de que a gente é ser espiritual. A gente se esquece disso. E a igreja, ela é espiritual. Então, nossa vida espiritual, ela vai afetar. Não foi por causa disso que Jesus falou, em favor deles eu me santifico? Não foi isso? Então não tem pecado particular. E Ademir, se me permita falar da sua oração, coisa que eu não comento em oração dos outros, mas nesse ambiente aqui, ele pediu perdão das atitudes dele em relação a isso, a não envolvimento, a não dedicação que poderia abençoar a igreja. Então, esse final da reunião de ontem me falou muito, me marcou muito o final da reunião. Porque foram levantados assim esse assunto, esse tema, que é extremamente sério. Então, quando você for estudar a palavra, dedique-se sabendo que o que você aprender vai chegar na igreja. Amém? Vai chegar na igreja. A sua dedicação na santidade vai chegar na igreja. O seu esforço para buscar mais a Deus vai chegar na igreja. Porque nós somos seres, ajudei, Tony, comensais, né? Vidas comensais, quando uma alimenta a outra, não é isso? Mutualistas. Então, a gente se alimenta, como Paulo fala aqui em Romanos, que ele queria muito ir a Roma para ser mutuamente consolado. Essa é a vida da igreja. Amém? Então, assim, não deixa o pecado entrar na sua vida. Isso vai afetar. Ah, mas é um pecado pequenininho e escondido. Isso não existe. Nem pecado pequenininho, nem pecado escondido. Não existe. A gente vai afetar. Teve um violinista famoso, não estou lembrado o nome dele, mas ele dizia assim: se eu não estudar violino um dia, só eu sei. Se eu não estudar violino 2 dias, minha esposa sabe. Se eu não estudar 3 dias, o público sabe. Eu estudo violino, era assim no quarto dele, mas os outros saberiam. Fulano dele não estudou ontem, né? Não acontece, às vezes, a gente pega o texto da palavra assim, chega na frente lá, e não dá liga porque o povo não está junto com a gente, né? Porque você não estudou, você não. E Deus, ele toma aquilo que você recebeu dele e ele se encarrega de comunicar de você para o povo. Você percebeu que quando você estuda e tal, você percebe que a coisa flui? É porque Deus abriu o caminho. Porque não é a gente que abre o caminho de nada. A gente, no máximo, consegue chegar na mente da pessoa, se ela não estiver pensando em outra coisa. Porque tem esse problema também, né? Você quer falar, mas a pessoa está pensando em outra coisa. Mas se você recebeu esse pensamento de Deus, na sua busca, na sua dedicação, certamente Deus vai fazer aquilo sair do seu coração e chegar no coração das pessoas. Amém? Então não trate a sua vida como coisa particular. Não trate a sua vida assim como algo que é só seu. Não é. Desculpa, Alessandro. Vai chegar. Isso está claro, gente? De novo, como diz o pessoal da Azul, isso que eu falei aqui, você já sabia. Você já sabia. Mas eu ganho para lembrar vocês das coisas, né? Meu salário está baseado nisso, né? Que eu lembre a vocês das coisas que vocês já sabem. Amém? Se você quiser falar mais alto, ou se você quiser pegar o microfone.
Eu falo mais alto. Falando da carta, você deu uma introdução, né, no início, falando, Romano, justiça de Deus, né? Como se fosse uma sentença, alguma coisa ali, né?
Processo jurídico.
Aí eu não queria dizer que o propósito do Evangelho não é simplesmente ele nos trazer informações sobre a vida no céu, no celestial, daquilo que tem Cristo, né?
Tá bom.
Mas transformar nossos corações e modificar efetivamente todo o nosso comportamento.
Amém.
Foi que você fez a associação. Né?
Amém. Bendito seja o nome do Senhor.
Paulo falava, não canso de falar por aqui, mas mesmo assim.
Porque é segurança para vocês, né? E descanso para mim que vou viajar antes, né? Bom. Vamos voltar para Romanos 12. E se você perceber, do versículo 1 até o versículo 3, tem uma direção, o tema. É uma direção para o alto. Sacrifício vivo, entrega, culto ao Senhor. Você percebeu? Então, a direção aqui é para o alto. Deus é o objeto. Deus é onde a gente quer chegar. A partir do 3, ele fala... disso, aí diz, por quê? Porque o quê? Somos membros uns dos outros. Então, essa relação com Deus, essa entrega a Deus, Paulo diz que ela se manifesta no serviço uns aos outros. E do versículo 3 até o versículo 8, Paulo está coordenando a vida de igreja. Ele está dizendo como é que deve ser a vida de igreja. E a primeira coisa delas, que diz respeito à vida de igreja, é você ter consciência da graça que Deus lhe deu. E lembra que eu, no finalzinho, eu perguntei qual é o seu dom, o que que Deus lhe deu? Porque a medida da fé diz respeito a um dom que Deus lhe deu. Está relacionado com isso, correto? A fé, ela me leva a caminhar, mas caminhar como? Em cima de quê? E o ministério que Deus me deu, ele, de novo, ele vai redundar em benefício aos irmãos. E para isso, eu não posso pensar de mim mesmo acima da medida, não posso pensar além do que convém, mas devo descobrir para o que Deus me chamou, qual é o dom que Deus me deu, e aí eu sirvo aos irmãos. E aí ele fala que assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo. E foi aí que o Marx estava tocando, que quando a gente pensa em corpo, infelizmente a gente pensa no grupinho do qual a gente é pastor. Eu já até ouvi gente falar assim, o corpo de Cristo local. Por favor, me explique essa parábola. Existe corpo de Cristo local? Irmãos, aqui neste corpo, ora, quantos corpos? Só tem um. Não, são algumas coisas assim na igreja que são engraçadas, né? Para dizer o mínimo, né? Então, o Marx, ele mostrou isso. O corpo de Cristo, ele é em Belo Horizonte, ele é na Argentina, ele é na China. Ele compreende a vida de Paulo, a vida de Abraão. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Mas falando do nosso tempo aqui, todos aqueles irmãos que estão vivos fazem parte do corpo de Cristo e são afetados pelo meu ministério, pelo meu serviço. E tem uma instrução de Paulo muito séria sobre a necessidade de a gente discernir o corpo. E ele diz que por falta de discernir o corpo, o que acontece? Alguns estão fracos, doentes, e uns que dormem. Então, pôr no texto no sentido positivo, ora, se não discernir traz doença, fraqueza e sono, e se discernir? O que que traria? Despertamento, avivamento, presença de Deus. Amém, amados? Mas isso sempre vai partir de mim. Sempre. Sempre vai partir da minha atitude, da minha disposição. E aí no versículo 6, ele diz, de modo que tendo diferentes dons, aí de novo ele fala, segundo a graça que foi dada. Eu tenho muita vontade de começar a perguntar assim, o que que Deus te falou sobre o teu dom, né? Mas não vou fazer isso não, que você vai ter um tempinho para falar daqui a pouco, lá no seu grupinho lá, tá bom? Aí ele fala de serviço, fala de profecia, que seria a segunda medida da fé. Se é diaconia, seja ministrar, ou seja, servir. Se é o ensino, que haja dedicação. O que exorta, exortar aqui é animar, não é? Animar, que usa esse dom para exortar. E o que reparte, faça o quê? Com generosidade ou liberalidade. E aquele que exerce autoridade, em algumas versões vem a palavra preside, faça isso com cuidado. É muito fácil a gente usar autoridade para o nosso bem, para o nosso bel prazer, para nós mesmos. Então quem exerce autoridade, use com cuidado. O que que Jesus falou sobre a autoridade dele? Deus me deu autoridade para que eu possa conceder vida eterna. Lembra João 17, 3? 2 e 3, né? Ele me concedeu autoridade para conceder a vida eterna. Então, a autoridade, ela não termina em si mesma. A autoridade não tem fim em si mesma. A autoridade, ela tem um objetivo, é abençoar os irmãos. Então, se você está numa posição de autoridade e os irmãos não estão sendo abençoados, dá uma checada, dá uma verificada. Porque é um dom, a autoridade é um dom, é um carisma, é um ministério que Deus lhe dá para que as pessoas sejam abençoadas. Então, quando você usa a autoridade para dominar, aí, meu caro, a coisa está feia. A autoridade é uma ferramenta para abençoar. É uma ferramenta de bênção. Amém? E Jesus, ele coloca qual é a bênção que ele queria transmitir, que é vida eterna. E ele define o que é vida eterna nesse texto, que te conheçam a ti, como verdadeiro Deus. E a ideia dele é que a gente conhecesse a ele e conhecesse o Filho, que por ele foi enviado. Então a autoridade, ela precisa revelar a Cristo. Por isso que a gente precisa ter cuidado ao exercer a autoridade.
Sabe, a autoridade também vai ser criando também. Né? Por exemplo, um dois gordos é uma autoridade tratada de
poder. O João está falando baixo, mas ele está dizendo assim, que a autoridade, ela traz segurança. Ela traz segurança. Quando há um caos e não há autoridade, as pessoas se perdem. E ele está falando que uma esposa que está embaixo de uma autoridade correta, ela sente segurança. Mas que tipo de autoridade? A autoridade que revela Cristo. Amém? Por favor, meu irmão, nunca chegue diante do povo e use aquela expressão, não toque no ungido de Deus, porque eu sou autoridade. Não use isso não, tá? Tem nada a ver com a gente. É. Não é isso não, não é por aí. A autoridade é um serviço para abençoar e não uma forma de você dominar os outros, tá bem? E o que exercita misericórdia? Com alegria. A partir desse ponto, desse capítulo 3 até o 9 e seguindo, a partir desse ponto, Paulo está mostrando como é a vida de Deus na igreja. Então, quando você lê assim, rogo que você entregue seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que, que significa isso? Então leia do versículo 3 do capítulo 12 até o final do capítulo 15. É isso. Não é um momento. É uma forma de vida. Amém? Não é um momento. É uma entrega. É como a gente deve viver. E aí depois, no versículo 9, ele fala, o amor não seja não fingido, ou seja, não pode ser superficial, não pode ser uma representação, não pode ser um teatro. E se você quiser, assim, uma definição de amor, você pode dar uma lidinha lá em João 3,16. Ali define o que é amor. Deus amou, se entregou. Amém? Deus amou, Deus deu. Então, isso é amor. Não tem a ver com sentimento. Agora, claro, que quando a gente ama, como diz a Escritura, a gente também sente. Sente afeto, sente carinho, sente misericórdia. Mas o amor é mostra de serviço, é cuidado. Amém, amados? Muito bem. Eu queria te dar aqui algumas informações que são muito interessantes. Do capítulo 1 até o capítulo 8 de Romanos, aliás, eu, assim, para o meu gasto particular, eu divido a carta de Paulo aos Romanos em dois grandes momentos. Talvez houvesse uma terceira divisão, né? Mas eu divido Romanos em duas grandes porções. É do capítulo 1 até o capítulo 7, é uma divisão. Do capítulo 8 em diante é outra divisão. Claro você pode colocar divisões dentro dessas duas divisões, subdivisões, né? Mas uma coisa muito interessante, que desde o capítulo 1 da carta aos Romanos, até o capítulo 7, final do capítulo 7, aparece uma só vez referência ao Espírito Santo. Uma só vez, em 7 capítulos. Isso está no capítulo 5, no versículo 4. Só uma referência que há. Deixa eu conferir aqui se é o capítulo 4, versículo 4 mesmo. Há uma só referência. É 4? Não, capítulo 5. É versículo 5. Versículo 5. Então essa é a única vez que aparece a palavra Espírito Santo, que a pessoa do Espírito Santo aparece. É verdade que lá no capítulo 1, versículo 4, tem lá uma referência ao Espírito. Deixa eu ver, né? Eu estou errando aqui, versículo 4, sim. Quando fala do Espírito de Santificação, em algumas versões aparece com minúscula, em outras versões aparece como maiúscula. Mas a maior parte dos comentaristas que eu achei, a maior parte, eles afirmam, e eu concordo com isso, que não está se referindo ao Espírito Santo. Então não deveria ser com letra maiúscula. Está se referindo a um atributo, e não a uma pessoa. Correto? Está se referindo a um atributo. Espírito de santidade, é um atributo. Correto? Então, só no capítulo 5, versículo 4, que aparece pela primeira vez uma referência ao Espírito Santo. Não atributo, a pessoa. Guardou isso? Não. 7 capítulos, uma vez só. Correto? E como é que termina o capítulo 7? Capítulo 6, uma peça fantástica da nossa identificação com o Senhor. Aquele que foi batizado nas águas foi identificado com Cristo. É aquele que saiu das águas, foi identificado com a ressurreição, foi glorificado, foi justificado, foi plantado. São palavras muito fortes que Paulo usa no capítulo 6. E aí parece que ele está subindo assim um degrau, né? Parece que a coisa está pegando fogo. Aí aparece diante de nós capítulo 7, que leva a gente para a real. Correto? E aí ele descreve a gente, né? Ele fala assim, a gente é isso aqui, é uma desgraça só, é uma perda total, é assim que a gente é. Capítulo 7 vem nos dar um choque de realidade. Não é isso? E aí, sob esse choque de realidade, é que Paulo lança aquele grito. E qual é o grito que ele lança? Miserável homem que sou. Quem pode me livrar do corpo desta morte? Alguns estudiosos usam isso para se referir a um tipo de castigo que havia na lei romana. E quando uma pessoa matava alguém com requinte de crueldade, o corpo, o cadáver, era amarrado nas costas do criminoso. E ele só se livrava desse corpo quando esse corpo apodrecesse e fosse caindo aos poucos. Mas não é isso que a gente carrega com a gente? Na realidade, não está amarrado nas costas da gente, está dentro. Está dentro. Então, Paulo, quando ele chega no capítulo 7, assim, ele tem um choque consigo mesmo. Aí ele faz aquele grito, assim, aquele clamor: quem é que vai me livrar disso? Aí, imediatamente, ele diz o quê? Mas graças a Deus, que não há mais nem uma. Eu não gosto da palavra nenhuma. Eu gosto de nem uma. Não há nenhuma sequer condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo. Aí aparece pela primeira vez o Espírito Santo. Pela primeira vez aparece o Espírito de Deus, pela primeira vez. É nesse momento de caos que o Espírito Santo chega. Aí, se você que é estudioso da Bíblia quiser, você pode lembrar do Vale dos Ossos Secos. Ossos não somente secos, mas sequíssimos. Era quase pó. E nessa hora que o Espírito Santo chega, na hora do grande desespero, o Espírito Santo chega. E aí, pasmem, pasmem. Se em 7 capítulos há uma só referência ao Espírito Santo, no capítulo 8 tem 18 referências ao Espírito Santo. Aí você entra em outra história. Você entra em outra história. Nós comentamos que do capítulo 1 até o capítulo 11 ele fala de fé. E no capítulo 12 em diante ele fala de comportamento. Mas nenhuma mudança de comportamento acontece. Nenhum ministério existe. Nenhum serviço pode ser executado senão no poder do Espírito Santo.
Amém.
Amém? Por que será, amados, que Paulo fala 18 vezes no Espírito Santo no capítulo 8? Será que ele não quer mostrar para nós isso? Não dá para viver. Não dá para viver sem o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Dá ou não? Não dá para ser pastor, não dá para ser obreiro, não dá para ser lixeiro, não dá para nada. Mas foi isso que Jesus falou: sem mim. E é exatamente isso. E aí muda toda a história. E eu gosto de pensar que mesmo no capítulo 8, tem um versículo que é assim, a dobradiça, é a esquina. É a esquina. Que versículo que é a esquina do capítulo 8? Hã? Não? O 11. O 11 é assim, aquela viradona lá. Se habita em vós o Espírito daquele que levantou a Cristo entre os mortos. Esse mesmo Espírito vos vivificará. Amém, amados? Aí chega o combustível. Aí chega a capacitação. Capacitação não é um curso. Capacitação é uma pessoa. Ah, não, vou fazer um curso vou fazer um curso de capacitação. No ministério não tem esse curso de capacitação. Ou você tem capacitação, por exemplo, o Espírito Santo, ou não tem. Você pode fazer os melhores cursos aí no Fuller, onde você quiser. Onde você quiser. Se o Espírito Santo não nos capacitar, a gente não pode fazer a obra do ministério. Amém? Eu estou sentindo falta, muita falta, da gente levar a igreja a experimentar o batismo com o Espírito Santo, a plenitude com o Espírito Santo. Eu acho, e posso aqui estar errado, diante de vocês, que nós nos tornamos um grupo muito intelectualizado. Às vezes a gente está tentando resolver as coisas na base de estudo bíblico. A gente acha que uma palavra vai mudar a vida do povo. Eu sempre me lembro de um homem que era amigo do nosso pai, e ele era espírita. E o nome dele era Senhor. Interessante, né? Senhor. Eu chamava ele Seu Senhor. É. E ele tinha uma mercearia. E esse homem, eu não conhecia até hoje alguém que lesse a Bíblia como ele. Ele estava sentado ali no balcão lendo a Bíblia, e a pessoa chegava e pedia um quilo de açúcar. Ele falou assim: pode entrar, pegar ali e põe o dinheiro na gaveta. Você sabe que ele faliu. Porque ele não está na Suíça, né? Ele faliu. E morreu do jeito que ele foi sempre, macumbeiro. Ele era macumbeiro. Mas gostava de ler a Bíblia. O que eu quero dizer com isso, amado, não é que você tem que parar de ler a Bíblia. Mas se o Espírito Santo não vivificar, ela mata. Ela mata. Então tenho sentido, amados, muita necessidade da gente voltar a levar a igreja a buscar o Espírito Santo. Quantas pessoas na congregação onde você está ainda não são batizadas com o Espírito Santo? Aí você vai lá com a cartilha fantástica de discipulado e não funciona. É mais ou menos como você ganhar o melhor carro aí que existe no mundo, não sei se Lamborghini, não sei o que que é, um carrão maravilhoso, chega lá, põe na porta da sua garagem lá, lhe entrega a chave, sem gasolina. Uma Lamborghini sem gasolina é um trambolho. É um trambolho. Pode ser linda, maravilhosa, é um trambolho. Hã? E o IPVA é caro. Então, eu queria que Deus movesse o nosso coração nesse sentido. Amém? Da gente rogar pelo Espírito Santo. Sim. Tinha um plantador de feijão lá em Cianorte, ele era grandão. Ele dizia que tem que tomar cuidado, porque tem gente que vai para o inferno com a Bíblia embaixo do braço. Deve salvar a Bíblia, pelo menos, né? Não é isso? Eu tenho dito aos irmãos que nós precisamos rogar ao Pai para que Ele dê o Espírito Santo. Via de regra, a igreja pentecostal diz assim, vocês precisam buscar o batismo do Espírito Santo. Mas eu fico pensando, Deus, se a pessoa não sabe o valor disso, como é que ela pode orar com propriedade? Então quem tem que orar com propriedade, com insistência e com choro diante de Deus, somos nós. Não foi isso que Jesus fez? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo. O pessoal nem sabia o que era isso. Lá em Éfeso, vocês receberam o batismo do Espírito Santo? Receberam o Espírito Santo quando vocês creram? O que eles falaram? É de beber, é de comer, é de vestir, o que, que é isso? Mas a iniciativa foi de Paulo e dos irmãos que estavam com Paulo. Então eu creio que compete a nós, assim, buscar Deus a respeito disso. Porque você vai com uma apostila maravilhosa, apostila lindíssima, com todo o conselho de Deus. Mas a pessoa não consegue praticar. Aí o que, é que a gente faz? Chama ela de rebelde. Mas não é que ela é rebelde, ela não consegue. Não consegue. Ela está em Romanos 7. Acho que talvez, Walter, que eu tenha essa impressão que talvez deva ser isso mesmo. Você vê como eu estou bem assertivo?
Mateus 29, reais não conhecendo essa escritura nem o poder de Deus.
Isso. O que vocês acham disso? Então eu pediria, amados, que a gente buscasse a Deus sobre isso. Sobre a vida no Espírito Santo, no rebanho. E que a gente prestasse atenção. Quem no rebanho é batizado com o Espírito Santo, quem não é. E que a gente fosse diante de Deus. Senhor, batize com o Espírito Santo. Não foi batizado? Ora de novo. Se precisar pôr a mão 10 vezes, põe, não vai dar certo.
Um dia estava na área de minha conversão, roubaram falar muito, né? Nunca vi falar de Deus, do Espírito Santo. Né? Como Jesus aparecesse para mim com esse sol, uma luz, né? De mim, que ele falava, uma semana depois, eu disse, estava orando, eu disse, falar em luz, né? Não sabia o que era. O pastor José Roberto, o pastor José Roberto, falou assim, qual o talento que sabe falar? Eu falei, não é por isso. Também naquela época, né? Havia um mover na igreja, as coisas aconteciam, as pessoas que as pessoas eram salvas, eram alcançadas, né? Aparecia tantas coisas,
eu não vou tocar aqui em Pentecostes, como eram os discípulos antes e como eram os discípulos depois, eu não vou tocar porque você está careca de saber, né? O que foi, Everton?
Fala com a regra do Senhor, na semana passada, eu estava na e pelo Espírito Santo eu estou orando. Foram colocados muitas coisas durante a semana. Muitas imersivas apareceram. Mas o Espírito Santo eu estou orando para estar aqui com você.
Amém. Amém. Faz. Faz. Muito bem. Tem uma expressão na escritura que corrobora o que a gente está falando aqui, que é a expressão o Espírito da Graça. Lembra dessa expressão? Que está em Zacarias capítulo 12, verso 10. Eu queria que você lesse comigo esse versículo. Zacarias 12, 10. Acharam? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Amados, a sede pelo unigênito, a sede pelo primogênito é produzida pelo Espírito da Graça. Não dá para ter sede de Deus se não for produzida pelo Espírito do Senhor. Amém? Então eu creio que é muito próprio que a gente peça a Deus sede por Ele, fome por Ele. Eu acho que é muito próprio isso. Mas quem pode produzir isso? Só o Espírito do Senhor. Amém, queridos? Só o Espírito de Deus pode produzir isso. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê sede e que venha sobre nós o fogo de Deus. Amém, amados? Bom, até aqui o que é que a gente viu? Não conformar, renovar a mente e nisso ser transformado para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E onde é que essa vontade está revelada? Do capítulo 12, versículo 3 em diante. Aí está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?